Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova aumento de dedução de imposto para doações a fundos para crianças. Projeto estipula novas regras para o pagamento do auxílio gás. Novo marco cambial já está em vigor e muda valor máximo para dinheiro em viagens. Boa noite. O novo marco cambial já começou a valer. E você já sabe o que muda com a nova legislação? Entre as medidas está o aumento da quantidade de dinheiro em espécie que o viajante pode levar para o exterior. A repórter Marcela Cunha tem outras informações.
A medida simplifica as transferências internacionais e muda a forma de prestação de informações ao Banco Central do Brasil. Outra mudança é o valor máximo em dinheiro vivo permitido para levar em viagens, que vai subir de R$10 mil para US$10 mil. Para as empresas, vantagens como fluxo direto de recursos entre companhias do mesmo grupo e pagamento em moeda estrangeira de dívidas contraídas por empresas nacionais. No Senado, o relator foi Carlos Viana, do PL de Minas Gerais. Ele lembrou que a legislação anterior era de 1920 e precisava urgentemente ser atualizada.
O Brasil precisa adequar todas as leis, inclusive para se juntar à OCDE. Um dos pontos mais importantes é mais competição. Nós teremos players a mais além dos bancos e corretoras. Isso vai reduzir a taxa na compra da moeda para o turista.
Mas o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, teme que a flexibilização acabe facilitando a lavagem de dinheiro.
Isso é a porta aberta para lavagem de dinheiro, para circulação de dinheiro em dólar. E conta no exterior mais ainda, porque o Banco Central não tem sequer jurisdição sobre isso.
Segundo Viana, o Banco Central seguirá fiscalizando o mercado de câmbio para evitar abusos.
Também já está em vigor a lei que permite a extração de minérios nucleares pela iniciativa privada, mas o texto aprovado pelo Congresso recebeu 49 vetos do então presidente Jair Bolsonaro, que serão analisados novamente por deputados e senadores. Repórter Yara Farias Borges.
A lei, que teve origem em uma medida provisória, permite que a iniciativa privada atue na extração e pesquisa de minérios nucleares, mantendo o monopólio da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, quanto à produção e comercialização de materiais nucleares. Ao sancionar a lei, o então presidente Jair Bolsonaro vetou 49 pontos do texto, entre eles o que exigia a aprovação do Ministério de Minas e Energia para que a INB exporte minérios e materiais nucleares. A justificativa é que a burocracia poderia desestimular investimentos privados no setor. Ao discutir a MP, que foi aprovada no Congresso no início de dezembro, o senador Alessandro Vieira, do PSDB sergipano, defendeu mais debate sobre o tema.
Envolve questões de segurança nacional, segurança ambiental, interesses econômicos de altíssimo quilate, uma série de questões que exigem uma análise mais refletida.
Já o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, relator da medida, disse que o texto foi amplamente discutido.
O que não se pode é nós deixarmos de corrigir um erro do passado e protelar. Quando é que nós vamos regularizar essa questão da agência, a ANM?
Os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional e podem ser derrubados ou mantidos.
Os países da África têm grandes expectativas de aumento da colaboração econômica, comercial, tecnológica e científica com o Brasil, com o novo governo brasileiro. Essa é a opinião da maioria das delegações que vieram a Brasília para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Ivan Godoy tem os detalhes.
Nunca uma cerimônia desse tipo tinha recebido uma presença tão maciça de presidentes e primeiros ministros do continente africano, em especial das nações de língua portuguesa. Um desses dirigentes é o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, muito ligado ao Brasil, onde se formou em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ele lembrou à Rádio Senado que Cabo Verde é o país africano mais próximo do Brasil, tanto geográfica quanto culturalmente. Disse também que se espera um aumento da parceria com a África e que o Brasil intensifique sua presença internacional, já que tem um papel muito importante a desempenhar.
E hoje espera-se do Brasil um papel importante, fundamental, nas Nações Unidas, no reforço do multilateralismo, no reforço da cooperação internacional, na ascensão do Sul e na busca de novas avenidas para mobilização de parcerias para o desenvolvimento.
Além da colaboração econômica e comercial, José Maria Neves considera que o Brasil pode intensificar sua cooperação científica e tecnológica com a África, inclusive no combate às doenças tropicais.
Vários temas de decretos do ex-presidente Bolsonaro, revogados pelo presidente Lula, já vinham sendo discutidos no Senado, como a facilitação do acesso a armas e os sigilos de 100 anos. Com a revogação de vários decretos, os projetos que anulavam essas decisões serão arquivados, exceto do sigilo, que continuará em discussão. Quem explica é a repórter Yara Farias Borges.
Senadores já vinham tentando anular decretos do governo Bolsonaro, agora revogados pelo presidente Lula no chamado revogaço. É o caso do projeto do futuro líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, contra o decreto de Bolsonaro que facilitou o acesso a armas de fogo. Na discussão da matéria, o senador Humberto Costa, do PT pernambucano, disse que a ampliação do acesso a armas não representa segurança para a população.
Com essa proliferação de armas nas mãos da população, a chance de elas chegarem às mãos dos bandidos em grande quantidade é muito grande também. Então, ao invés de funcionar como algo que melhore a autoproteção das pessoas, eu acho que vai aumentar muito a violência.
O presidente Lula também pediu que a Controladoria Geral da União revise as regras de sigilo de informações públicas, tema discutido em 3 projetos no Senado. Como a medida de Lula não revogou esses decretos sobre sigilo, as propostas ainda podem ser votadas.
O decreto que instituía o Programa de Apoio à Mineração Artesanal, revogado pelo presidente Lula, também já recebia críticas de alguns senadores. Um dos contrários à medida é o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que tentou derrubar a norma. Para Cajuru, a decisão de Lula faz justiça aos defensores do meio ambiente.
O que se pretendia era dar retaguarda jurídica ao garimpo ilegal, cada vez mais atuante na maltratada Amazônia.
O Senado aprovou o aumento da dedução de imposto de renda para doações a fundos de direitos das crianças, de 3% para 6%. A elevação deve vigorar até a declaração referente ao ano calendário de 2026. Detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
As doações a fundos dos direitos da criança e do adolescente já são passíveis hoje de dedução no imposto de renda na hora do preenchimento da declaração, mas o valor máximo é de 3% dos tributos devidos. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, propõe a elevação do teto para 6%. Segundo ele, já é hora de aproveitar todo o potencial que a legislação do IR permite para auxiliar esses fundos. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, diz que a proposta tem o mérito de ajudar a quem precisa e facilitar a vida do contribuinte que optar pela doação.
O valor total passível de doação para os mencionados fundos no ano calendário já é de 6%, ou seja, atualmente o contribuinte que assim desejar pode, por exemplo, fazer as doações no valor total de 6% do imposto devido durante o ano, ou fazer doações de 3% durante o ano e mais 3% na declaração. A vantagem da doação na declaração é que o contribuinte, neste momento, sabe exatamente o valor disponível para a doação e isso facilita e mais ainda estimula a prática. Nesse sentido, apesar de o PL não aumentar o percentual total passivo de doação, ele gera um estímulo ao contribuinte ao incrementar o percentual que pode ser doado no momento do preenchimento da declaração, o que é muito bem-vindo.
A proposta votada no Senado prevê a nova regra até o preenchimento da declaração do imposto de renda em 2027, referente ao ano anterior.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. A Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.